Fair play, desporto com opinião.
Bem-vindos a mais um episódio do Ginga Canarinha do Fair Play e hoje vamos fazer uma pausa daquilo que tem sido a série de polémicas do futebol brasileiro que temos vindo a apresentar neste podcast para falar um bocadinho do presente, daquilo que é o retorno, possível retorno dos campeonatos estaduais no Brasil e, como é óbvio, vamos falar dos quatro campeonatos com, se calhar, um bocadinho mais de foco naqueles que são os dois mais conhecidos e que contam com as equipas mais conhecidas do Brasil, o Campeonato Carioca e o Campeonato Paulista. E é mesmo pelo Rio de Janeiro que vamos começar, até porque temos o português Jorge Jesus em grande foco no Flamengo. Por isso, Marcial, eu passo a bola para ti. O Campeonato Carioca vai começar já? Como é que vai começar? Há sempre polémica quando se fala de equipas do Rio de Janeiro. Qual é a polémica que vamos falar hoje?
Ok, olá amigos do Ginga Canarinha, Luiz Mesquita, Renato Salgado, Rafa Ribeiro, prazer novamente estar aqui. Sim, vamos falar então do Campeonato Carioca, que tudo indica que vai recomeçar no dia 18 de junho. Por que que eu digo tudo indica, né? Porque está uma confusão, para variar, o futebol brasileiro continua confuso, né? A gente vem falando de confusões de 10, 15, 20 anos atrás. E agora estamos falando da confusão completamente atual que está acontecendo, está a acontecer exatamente hoje, né?
Sim, Marcial, deixa-me só para o ouvinte também ficar um pouco contextualizado. Nós estamos a gravar isto no dia 17, ou seja, o campeonato supostamente começa amanhã.
Perfeito. Supostamente começa amanhã, dia 18 de junho. Por que que a gente diz então supostamente? Porque Flamengo e Vasco querem reiniciar. Na verdade, o Flamengo quer reiniciar. O Vasco está meio no embalo, vamos dizer assim, do Flamengo, né? E já os outros dois grandes do Rio, que é Botafogo e Fluminense, estão contrários ao reinício do campeonato em 18 de junho. E estão, inclusive, dizendo que podem entrar na justiça para não jogar. Por quê? Porque o Flamengo retomou os treinamentos algum tempo atrás, antes das outras equipas, e começou a fazer o treinamento por si só. Ou seja, não havia uma proibição do Estado do Rio de Janeiro e da Prefeitura do Rio de Janeiro com relação aos treinamentos. O Flamengo apresentou lá um protocolo de segurança e começou a treinar. Começou a treinar antes dos outros. E agora ele pleiteia que o campeonato retome agora dia 18. E o governo do Estado e a Prefeitura do município do Rio deu ok, deu o aval para que se reiniciasse o campeonato, só que Botafogo e Fluminense não começaram a treinar na época que o Flamengo começou a treinar. Então, os jogadores estão fora de forma, né? Quando comparados ao do Flamengo, que já estão treinando há algum tempo.
Até porque, né, Marcial? Desculpa te interromper aí, mas claro. O pessoal do Flamengo quebrou, na verdade, um pouco desse protocolo aí, né? A autorização que o Flamengo tinha conseguido junto à prefeitura era para realizar treinos internos, ou treinos de academia, de fisioterapia, eram bem específicos, inclusive, os termos que o Flamengo poderia realizar, coisas tipo em academia, nada em campo. E aí algumas emissoras conseguiram, por causa de drones, acompanhar os treinos e ver que o Flamengo estava treinando no campo. Isso, inclusive, né, gerou um mal-estar com as autoridades do próprio governo do Rio de Janeiro. E então, realmente, o Flamengo já vem forçando a barra aí há muito tempo, né? Isso não é de hoje, simplesmente para a retomada do campeonato. Desde o começo do mês de maio, praticamente, o Flamengo vem aí forçando as autoridades para retomar os treinos, né?
Sim, e também como a mídia brasileira, né, dá muito espaço ao Flamengo, praticamente todos os programas esportivos de rádio e televisão contaram com entrevistas do presidente do Flamengo. Ele foi uma figura extremamente, que apareceu muito nos últimos dias aqui no Brasil, justamente forçando uma barra para que o campeonato reiniciasse. E com isso, está marcado para amanhã um jogo entre Flamengo e Bangu. As televisões estão meio perdidas, porque existem os contratos com os clubes, com as equipas, e não estava programado para que já fosse transmitido o jogo amanhã, então o jogo de amanhã não vai transmitir, mas o de domingo eventualmente vai, mas talvez não tenha jogo domingo porque Fluminense e Botafogo estão contrários, ou seja, tudo indica, tudo desenha para que em 2030, 2040, nós façamos uma ginga canarinha para discutir o Campeonato Carioca de 2020, que com certeza vai virar polêmica, com certeza vai dar confusão, até porque o Fluminense está envolvido. Então, já dá para a gente ter uma ideia do que vem por aí, né?
Detalhe importante, Marcial, só complementando rapidamente, que eu acho que você vai falar disso também, né? Mas a autorização para se voltar ao Campeonato Carioca vem no momento em que, vamos dizer assim, o estado do Rio de Janeiro teve o seu pico de mortes por Covid-19, por coronavírus, há apenas 15 dias atrás, né? Tenho aqui informação, 324 mortes num período de 24 horas no estado do Rio. Tem uma informação aí, confirmada por alguns outros canais esportivos, que em outros países o futebol, quando voltou, né, voltou agora recentemente, foi pelo menos 70 dias após o pico, né, de mortes por coronavírus, e aí esses 70 dias obviamente deu um respaldo um pouco maior, uma tratativa um pouco maior dos casos, para que se voltasse o futebol. No Rio de Janeiro vão ser apenas 15 dias, e sem contar que, obviamente, esse número de 324 mortes, ele pode ser ultrapassado a qualquer momento. Ou seja, nós poderemos ter futebol no mesmo dia em que teremos, por exemplo, um pico de mortes por coronavírus no estado do Rio de Janeiro.
Não, e vale ressaltar ainda, né, que há duas semanas atrás, quando o Vasco retomou os protocolos aí, né, de testes e para iniciar os treinamentos, de 30 jogadores do elenco, 19 foram identificados com Covid. Ou seja, se o Vasco precisasse jogar, ele não teria um time para botar em campo, porque 19 atletas acusavam a Covid. Acho que dois estavam realmente com sintomas, febre e tal. O resto, todos estavam assintomáticos, mas não interessa, não pode ter contato. Então, para vocês verem como que as coisas estão no Rio de Janeiro. E outro dado importante, quando houve essa votação, né, no começo da semana passada sobre a volta do campeonato, o Campeonato Carioca é composto por 12 equipes. E dessas 12, somente duas votaram contra a volta do futebol, que foi justamente o Fluminense e o Botafogo.
Também outras equipas talvez precisem também do dinheiro que movimenta a entrarem em campo, não é? Também poderá pesar um bocadinho esse fator na vontade das equipas voltarem ao
mas outros. O estranho, Rui, é que o Flamengo, por exemplo, ele tem uma briga com a emissora detentora dos direitos de transmissão de televisão, tanto para a TV pay-per-view, né, a TV paga, como a TV aberta, e então não faz sentido, uma vez que a gente não tenha público. Então, assim, não faz sentido ter essa emergência, essa necessidade absurda de voltar ontem, né, os jogos, assim. Então, acho que poderia, sim, continuarem os treinamentos e cerca que daqui a um mês, mais ou menos, como estão falando no Campeonato Paulista, para o final de julho, que a gente ainda vai comentar aqui no nosso Ginga Canarinha a respeito do Paulistão, mas, então, não dá para entender. Agora, como também a gente gosta de lembrar, nada impede que amanhã, né, dia 18, por volta do meio-dia, 14 horas, 2 horas da tarde, a emissora detentora feche um contrato com o Flamengo para transmissão e o jogo entre na grade, né, ou do TV a cabo, ou, enfim, no pay-per-view, em algum lugar, né? Isso também não vai surpreender pela forma como o nosso futebol aqui é super profissional, né?
Pois é. E aí, sim, só alguns detalhes de data, né? Então, como o Rui reforçou, né, a gente está gravando isso hoje, dia 17 de junho. Hoje, dia 17 de junho, vai acontecer, provavelmente agora esse horário já aconteceu, uma reunião com os clubes para alinhar como seria então a volta dessa competição. Isso no dia 17, para que a retomada seja no dia 18. E no dia 22 está marcado uma reunião entre a federação para discutir a questão do Botafogo e Fluminense, que se recusaram à volta. Ou seja, o que pode acontecer? O campeonato volta amanhã e na segunda-feira o campeonato é paralisado novamente. Ou não, a gente não sabe.
Lembrando, Marcial, que tanto o Fluminense como o Botafogo estão com jogos escalados para segunda-feira, dia 22. O Botafogo, o jogo dele está para 5h30 da tarde, horário do Brasil, né, de Brasília, contra a Cabo Friense, no estádio do Nilton Santos. e Nilton Santos, na verdade, e o Fluminense para jogar no Maracanã contra o Volta Redonda.
Volta Redonda.
Por volta das 8 da noite também no Rio de Janeiro. Então, os dois jogos na segunda-feira, não sei, vamos ver o que vai acontecer aí. Eu, vindo do Campeonato Carioca, eu aposto que eles vão entrar em campo, vai acabar tudo em pizza, e até porque esses jogos devem estar na grade da Globo ou no Sport TV. Esses clubes já adiantaram dinheiro de transmissão, as cotas de transmissão de televisão. Então, a gente sabe como as coisas funcionam aqui. Então, no final das contas, bate o pé, mas quando o dinheiro fala essa parte aí, a gente sabe como é que funciona. Então, esperar para ver.
Concordo.
Sim, nós agora vamos continuar e falar de outro campeonato. E, Renato, posso continuar contigo. O Campeonato Mineiro também volta já, como no Rio de Janeiro, ou há mais calma e mais cautela para se regressar a jogar?
Agora deixa eu dar um oi oficialmente, né, para os amigos, ouvintes aí do nosso Ginga Canarinha, a você, Rui, Rafa, Marcial. Falando só, complementando ainda ao Campeonato Carioca e falando de Jorge Jesus, gostaria de lembrar aí os nossos ouvintes para a minha última matéria para o portal, né, do Fair Play, sobre já um ano de Jorge Jesus e o seu trabalho no Flamengo. Acho que vale a pena a leitura. E agora falando um pouquinho, né, do Campeonato Mineiro, o Campeonato Mineiro que tem já os times todos realizando os treinamentos, e foi decidido que a princípio a volta está marcada para o dia 26 de julho e deve acontecer mais ou menos no formato da Champions League. A gente acredita que a ideia, o campeonato que era um campeonato de pontos corridos, onde os dois, eu não me lembro agora se tem dois turnos, meus amigos aí podem dar uma força para mim na questão do regulamento do Mineirão, mas eu não me lembro agora do Campeonato Mineiro. Mas eu sei que lá no final existem finais, né? Tem melhor campanha, eu não sei se os dois melhores fazem... Ah, não, tem um quadrangular, né? Tem semifinal lá. Então, os quatro primeiros, mas pelo que foi decidido, o Campeonato Mineiro vai seguir até mais ou menos, a ideia é que ele acabe no dia 16 de agosto, então vão ser aí mais ou menos 20 dias de jogos, e os jogos devem ocorrer no meio de semana e no final de semana também, coincidindo aí, aliás, né, não coincidindo com outras datas de outros campeonatos que a gente deve ter em disputa, como possivelmente a Copa do Brasil em algum momento.
Diga uma coisa, as equipas já estão a treinar em Minas Gerais?
Sim, sim, as equipas em Minas Gerais já estão treinando desde mais ou menos de meio de junho. Algumas equipes, equipas começaram um pouquinho antes ainda. Todas já realizaram testes também, inclusive... alguns jogadores do Atlético Mineiro foram constatados com a Covid, inclusive o meia atacante Casares, que inclusive interessa alguns clubes brasileiros, algumas equipas brasileiras, e às vezes também tem mencionado o nome em algumas equipas do leste europeu ou do futebol asiático. E o mais interessante desse jogador, ou mais falta de responsabilidade, melhor dizendo, é que esse jogador, durante a pandemia, ele foi visto em festas, realizando festas em sua casa, ele mora num condomínio de casas, e além disso também ele foi visto no mesmo condomínio jogando bola com outras pessoas, tendo contato, proximidade, e ele foi um dos que teve detectado e estava inclusive com sintomas da Covid. Então mostra somente a responsabilidade.
Né?
Exato. Então, o Cruzeiro segue também com treinos, basicamente com jogadores jovens do plantel, uma vez que, né, como já mencionamos aqui, ele foi rebaixado para a segunda divisão. Então, o Cruzeiro segue trabalhando basicamente com os jogadores da sua base, e também alguma oportunidade de mercado de algum clube que tenha jogadores encostados e possa, pelo menos, dividir os salários com o Cruzeiro, enfim, mas também sem custo alto para manutenção do elenco esse ano.
Ô, Renato, o campeonato, eu peguei a informação aqui, o Campeonato Mineiro, ele é turno único, são 12 equipas que disputam, Ele parou na nona rodada. Então, tem mais duas rodadas da fase de classificação. Tem duas rodadas, né, dessa fase para ser preenchidas ainda. E depois, os quatro primeiros disputam meia final e final. Se o campeonato
Isso.
acabasse hoje, né, lembrando que ainda tem mais duas rodadas, mas se acabasse hoje, os classificados seriam o América Mineiro, Tombense, o Atlético Mineiro e a Caldense. O Cruzeiro ficaria de fora, o Cruzeiro atualmente está em quinto lugar, mas lembrando, tem mais duas rodadas, então ele pode ainda se classificar.
Isso, e complementando também, Renato, Marcial e amigos, a ideia é fazer as seis datas restantes, né, incluindo as finais, num prazo de 20 dias, na mesma cidade, ou seja, as equipas ficariam reunidas na mesma cidade durante esse período de 20 dias. Em tese, falaram que a cidade de Belo Horizonte seria a cidade predileta para receber os jogos, e aí eles não teriam equipamentos muito grandes, etc., para fazerem essas jornadas restantes. Desses 12 clubes, oficialmente seis voltaram a treinar, entre elas o Cruzeiro e o Atlético Mineiro, né? Mas também América Mineiro, Boa Esporte, Tombense e outras equipas, mas somente seis das 12 voltaram oficialmente. Então, até 26 de julho, espera-se que pelo menos as equipas tenham 15 dias de treino para começarem a jogar no dia 26. Então, essa é a ideia da Federação Mineira de Futebol.
Sim, isso é algo que muitas competições, não só a nível de futebol, mas também, como vimos no caso da Champions League, estão a fazer focar todas as equipas numa só cidade para diminuir as viagens e com isso conseguir conter um bocadinho e proteger um bocadinho também os jogadores e todo o elenco.
E garantir os 15
Parece-me.
dias de treino,
Sim,
né?
sim.
Entre eles também, né?
Sim, exatamente. Lá está, parece-me uma boa ideia se for bem gerido, porque se for mal gerido também acabam por estar todos juntos e é sempre também um foco que pode ser facilmente aumentado. Marcial, já falamos de dois dos quatro campeonatos, faltam-nos outros dois. Vamos ao Campeonato Gaúcho, também está para voltar, já há data, não há
Isso.
data, como é que está?
Muito bem. O Campeonato Gaúcho, bem ao contrário do Carioca, ele está bem estruturado à volta. Tem data já marcada, sim. As equipas já estão treinando, tem até algum tempo que eles estão treinando e definiram que, na verdade, não definiram uma data, eles definiram um período, né? E foi por unanimidade todas as equipas que participaram da reunião que iria definir, né? Definiram então a partir de julho a retomada do Campeonato Gaúcho. Então não definiu a data ainda dos jogos, né? Mas tá claro que vai ser em julho. E os outros detalhes eles ainda estão discutindo, né? Para saber se vai
Para
ser
definir,
nesses
sim.
moldes de ser numa cidade só, se vai usar um estádio só e todos jogarem nesse estádio, enfim, esses detalhes ainda vão ser definidos, mas a data prevista é a partir de julho, né? O Campeonato Gaúcho também ele é dividido em dois grupos e esses dois grupos classificam os dois primeiros para meia final e final, né? Faltam ainda três rodadas dessa fase de grupos. No primeiro grupo os líderes são o Inter e o Novo Hamburgo e no outro grupo os líderes são o Grêmio e Caxias. Então, se o campeonato acabasse hoje, a gente teria nas meias finais aí, Inter, Novo Hamburgo, Grêmio e Caxias. Mas lembrando, ainda faltam três rodadas para definição dessas posições. Mas por lá, no Rio Grande do Sul, diga.
Só por uma questão de curiosidade, que não tem nada a ver com isto, mas depois as meias finais são cruzadas, ou seja, o primeiro do
Com o segundo
grupo,
do
o primeiro
outro,
grupo é
isso.
ok,
São cruzadas.
sim,
Primeiro do grupo com o segundo do outro, segundo do outro com o primeiro do primeiro, né?
ok.
É feito dessa forma. E então eles só estão definindo esses detalhes de como vai ser, se vai ser uma cidade só, enfim. Ah, e uma coisa importante que eles fizeram foi com relação ao rebaixamento. Então eles decidiram que em 2020 não vai haver rebaixamento. As equipas que subirem da divisão inferior para a divisão principal em 2021 vão subir e em 2022 ou em 2021 cairão quatro equipas ao invés de duas. Então, os dois que não serão rebaixados em 2020, tem mais duas vagas de rebaixamento em 2021 para manter o campeonato com 12 equipas. Isso também eles já definiram.
Eu acho que é importante ressaltar que ontem houve uma reunião do governo do Rio Grande do Sul e, devido ao aumento aí de alguns casos da pandemia, eles estão pensando até em remarcar essa reabertura do campeonato, viu, Marcel? Parece que a data era 19 de julho, tá? Que é supostamente aí, como você mencionou, e eles estão pensando, dependendo do que acontecer nos próximos dias aí, ou semanas, postergar para o dia 2 de agosto. Essa informação aqui do Globoesporte.com de ontem, e eles estão preocupados aí justamente pelo aumento. Agora, eu acho que é importante ressaltar que você mencionou que são 12 times, né, que jogam o campeonato também, o Gaúcho.
Isso.
Dos 12 times, só 4 estão treinando, tá? Só o Grêmio, o Inter, o São José e o Ipiranga estão treinando. Os outros 8 times estão paralisados porque nas cidades que eles residem, né, que eles têm a sua localidade, a bandeira é uma bandeira que não permite o treino. Então esse também é outro questionamento, né, que está se tendo no campeonato para a volta. E vale ressaltar que o campeonato está parado aí desde o dia 16 de março e, por enquanto, né, está nessa expectativa aí se fica para o dia 19 de julho ou 2 de agosto ou sabe-se Deus quando, né? Porque não dá para saber para onde vai parar esses números aí da pandemia no momento.
Perfeito.
Sim, é sempre um bocadinho incerto aquilo que irá acontecer. Rafa, passamos para ti para falar do último campeonato que falta, o Campeonato Paulista. Neste caso já há data, as equipas já treinam. O que é que há a dizer sobre o Campeonato de São Paulo?
Isso mesmo, Rui. Olá para ti e para os meus amigos aí, Renato Salgado, Marcial Cortez e os ouvintes do nosso Ginga Canarinha, que damos aí uma pequena pausa para polêmicas antigas para falar de polêmicas novas, não é? Mas continuando com relação aos estados, o estado aqui de São Paulo e a Federação Paulista de Futebol e as equipas são, na minha visão, aquelas que estão talvez seguindo um passo de cautela um pouco maior, mas não que seja o ideal ainda, na minha opinião, não é? E nós ainda temos altos números de contágio do coronavírus, temos ainda um número alto de mortes por coronavírus, e o estado de São Paulo, e principalmente a cidade de São Paulo, são aqui o epicentro nacional, não é? Então, por isso, é necessário que se tome mesmo esse cuidado. Bem, a Federação Paulista e as equipas esperavam que nessa semana, né, como lembramos aí ao longo da transmissão do nosso Ginga Canarinha, estamos gravando em 17 de junho, e aí a ideia era que na semana que vem, a partir de 22 de junho, as equipas pudessem treinar, voltar aos treinos, porém, a decisão de hoje do governador João Dória é que as equipas só voltem aos treinos a partir de 1º de julho, e isso, vamos dizer assim, criou um conflito grande com a Federação Paulista e as equipas, que já esperavam com certo otimismo o retorno dos treinos na semana que vem já, 22, pelo menos aí 10, 12 dias antes de julho. E isso por quê? Porque a volta do campeonato não tem ainda datas, não se cogita datas, até porque eles ainda estão analisando o que eles chamam lá de uma espécie de protocolo que foi enviado pela Federação Paulista para o governo do estado, para que as equipas sigam um determinado protocolo de segurança e tudo mais, e que, caso o governo aprovasse esse protocolo de segurança, eles estariam aptos a voltar aos treinos. Mas isso não aconteceu, então, hoje. Amanhã vai haver uma nova reunião para tratar do assunto, porém, o fato é que as pessoas, os cartolas, né, os dirigentes que estavam envolvidos nessa situação, saíram bastante contrariados dessa decisão aí do João Dória. Bem, é importante lembrar que talvez há um mês atrás, mais ou menos, houve uma reunião entre os 16 clubes, as 16 equipas que disputam a Série A1, né, a primeira divisão do Carioca, que decidiram
Paulista.
Isso, perdão, Paulista. E eles decidiram na época que todos voltariam aos treinos juntos, né? Assim que houvesse uma autorização por parte da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, todos voltariam juntos. Porém, recentemente, até abordamos isso em algum outro podcast aqui, que o Red Bull Bragantino, né, um time que não fica na capital, fica na cidade de Bragança Paulista, que é no interior do estado, tinha uma autorização da sua própria prefeitura de que era possível voltar aos treinos. Então, depois descobriu-se que o Red Bull Bragantino já havia voltado aos treinos presenciais, o que irritou muitas equipas, né? As principais seriam as grandes, porque havia se combinado que os treinos seriam retomados em conjunto. Bem, depois disso, houve aí um certo recuo do Red Bull Bragantino, na teoria. Então, em tese, eles julgam que os treinos que são feitos agora são treinos ou por conferência, ou que não estão mais necessariamente com todos os jogadores presencialmente, mas o fato é que eles não podem, vamos dizer assim, comprovar isso, né? As equipas acabaram não investigando a fundo para saber se o Red Bull ainda mantém treinos ou não, mas o fato é que nenhuma das outras equipas está treinando presencialmente. Todas estão treinando separadamente, como já acontecia, muitos jogadores, cada um nas suas casas, né, em locais isolados. Então, por esse motivo, há uma pressa também das equipas paulistas em voltarem a treinar, porque já sabem que, por exemplo, o Red Bull Bragantino já voltou a treinar, mesmo que de forma indireta. Bem, a partir do dia 1º de julho, então, eles poderiam voltar aos treinos, seguindo uma série de protocolos, né? Como o distanciamento no número de pessoas, limitar o número de pessoas no treino. E aí vem um fato curioso que eles abordaram e que também não se sabe como será feito, mas até então isso está no protocolo, que é: não é permitido nenhuma pessoa com idade superior a 60 anos participarem dessas atividades. E bem, quem temos acima de 60 anos? Nesse caso, temos duas pessoas importantes, né? A primeira é o Vanderlei Luxemburgo, exatamente, ele que, se eu não me engano, tem 68 anos, não tenho certeza agora, sim, e que treina o Palmeiras, né? E também
e
temos
o técnico do Santos.
Perfeito, exato, Jesualdo Ferreira, que também está acima dessa idade, e ambos não poderiam participar dos treinos sequer presencialmente com os demais. E também as equipas estão analisando, né, essa questão, mas o fato é que se os treinos voltassem em 1º de julho, com esses protocolos todos confirmados, eles não poderiam participar dos treinos.
Rafa, bem, será que isso vale para presidente também? Aí o Leco não aparece lá no Morumbi, meu.
Não, o presidente... não só o Leco, mas acho que os presidentes das equipas já estão numa idade avançada, né? São do grupo de risco.
Não, eu tô mais preocupado com o seu São Paulo, né, meu?
Opa, não, imagina. Mas enfim.
Sim, mas a questão é que também estamos a falar de pessoas que não são essenciais ao treino.
Mas
não é?
Por isso, é bom o Renato ter falado, porque o senhor Leco, ele aparece frequentemente nos treinos.
Sim,
né?
Sim. Atrapalha muito, ele atrapalha muito.
Ele
palpita muito.
Lá... Eu acho que até pode ser bom, porque, pá, ninguém vai dizer ao seu presidente para não aparecer ao treino, mas com uma justificação de saúde, acho que pode ajudar até o treinador a dizer: olha, atenção, que.
Fala hoje, presidente, fica em casa hoje, melhor. Tá um vento mais frio aí, a Covid, ó, fica em casa, se cuida.
Exato. E aí, assim, para terminar esse ponto, né, dos protocolos, etc., a posição das equipas até agora é que estão aguardando a reunião do dia 18, ou seja, amanhã, né, quinta-feira, à tarde, aqui em horário brasileiro, para ver realmente qual é a intenção e realmente se é formalizada essa ideia do governador João Dória de que os treinos voltem apenas em julho. O Corinthians já informou que está fazendo testes de Covid-19 em todos os atletas, comissão técnica, etc., e aguarda essa reunião, assim como o Palmeiras, e o São Paulo apenas se pronunciou dizendo que não recebeu a notícia dessa liberação apenas em 1º de julho e que não vai, vamos dizer assim, se pronunciar até que seja feita essa reunião mesmo, coisa de 24 horas aí para que seja definido. O fato é que pode existir uma pressão, e isso vale tanto para o Rio de Janeiro quanto para São Paulo, e vamos dizer assim, baseia a ideia dos dirigentes, é que muitos outros locais na comunidade, na cidade, já foram liberados, ou seja, nós temos centros comerciais, shopping centers, etc., que já foram liberados para acesso, né, o que, na minha opinião, obviamente é muito errado, mas fez com que as equipes de futebol tivessem um álibi, tivessem ali uma informação importante. Olha, se liberou o comércio, o centro da cidade, shopping center, que tem muito mais aglomeração, porque não liberaram o futebol, por exemplo, que sem público tem uma quantidade menor de pessoas a participarem do evento. Então foram decisões aí que geraram uma bola de neve que agora, vamos dizer assim, o governo tem que lidar, porque as federações com certeza estarão pressionando os governos para liberarem esses eventos esportivos. A minha pergunta que fica é, eu gostaria muito de saber de todos esses protocolos, se não apenas jogadores e comissão técnica, que sabemos que tem, né, logicamente as equipes estão passando por problemas financeiros, mas elas têm como bancar testes de coronavírus para todas as pessoas, têm como bancar ali um departamento médico à disposição para jogadores e comissão. Mas e os demais, né? Os funcionários que trabalharão nos estádios, a imprensa, todas essas pessoas também têm que ter o mínimo.
Nós perdemos o Rafa aqui, vamos tentar reconectar. Aquilo que fica também como nota, enquanto não conseguimos ter o Rafa de volta, é até que ponto este regresso dos campeonatos estaduais pode ser feito em segurança e também que problemas podem ser causados pelas diferenças de regresso das equipas. Eu agora, enquanto não temos o Rafa, eu passo a bola para o Marcial. Marcial, o estado de São Paulo ainda não vai voltar já com futebol, mas o que é que podemos esperar e que reações estamos a ver das diferentes equipas a este regresso à competição?
Em São Paulo, diferente do Rio de Janeiro, as equipas estão bem coesas com relação ao retorno, e o próprio governo do estado tem feito uma campanha de saúde, com profissionais de saúde, muito, muito bem elaborada, né? Eles dividiram o estado em algumas micro-regiões, e algumas regiões estão na ascendente da curva, outras regiões estão no platô da curva, e outras regiões estão já no início do descenso da curva, né? Da caída da curva. São Paulo capital é uma delas. Então, as equipas elas estão coesas, né? Como eu disse. Então, todas as decisões são tomadas por todas as equipas. Não existe uma divergência, né? Apesar do Red Bull Bragantino ter feito o que fez, né, dias atrás, mas
é um caso isolado,
essa situação... É um caso isolado, essa situação já foi contornada, né? Então, eu acredito que São Paulo tá bem, como o Rafa falou, né? Tá bem estruturado com relação a isso. E a gente está falando do início do treino em 1º de julho e um provável reinício do campeonato em 1º de agosto. Ou seja, até lá, muito provavelmente, a nossa curva deve estar bem, bem já na descendente, já praticamente próximo aí do que hoje está acontecendo na Europa, né? Não vamos dizer o fim da pandemia, porque o fim da pandemia não vai ser tão cedo, né? Mas uma situação de aparente segurança para todos, se a gente pensar em 1º de agosto. Eu acho que é uma data bem razoável e baseada na ciência para a gente retornar.
Marcel e Rui, o que eu ouvi aqui, inclusive, num programa esportivo, ontem ou antes de ontem, é que além do Red Bull, outras equipas do interior de São Paulo têm iniciado algum tipo de treinamento. Inclusive, parece que a Ferroviária de Araraquara conseguiu também uma autorização da prefeitura e estava iniciando algum tipo de treinamento também. Eu não sei especificamente se era treino somente de academia, alguma coisa assim, em ginásio, ou se realmente já estavam partindo já para alguma coisa mais específica, até com bola, alguma parte tática já em campo com concentração de jogadores. Mas eu acho que é importante a gente mencionar isso para os nossos ouvintes. E pelo que eu pude avaliar hoje, assim, depois do pronunciamento das autoridades aqui do estado de São Paulo, o grande problema, assim, a grande frustração, né? O Rafa foi, acho que até educado nas palavras que ele usou aí, é que o pessoal saiu realmente revoltado e enfurecido da reunião, porque realmente parando para pensar pelo bom senso, né? Ninguém está mencionando sobre volta de campeonato, é simplesmente a volta do treinamento. Então, eu acho que é muito importante, né? Você vê, como a gente já mencionou aqui, o Vasco da Gama, quando iniciou os treinamentos, né? Quando o início do protocolo, foram identificados 19 jogadores contaminados. Então, quantas pessoas, principalmente os assintomáticos, deixaram de contaminar, né? Quantas pessoas deixaram de serem contaminadas? Então, eu acho que é muito importante a volta dos treinos, porque pelo que a gente andou lendo e avaliando, o protocolo inclui não só, né, os jogadores, inclui os familiares próximos e diretos, os funcionários do clube, todos que vão estar envolvidos no dia a dia. Perfeito, então, né? Realmente, então realmente assim, não é só os jogadores. Então, eu acho que falando em questão só de treinamento, eu acho que realmente não faz sentido não ter essa autorização realizada hoje ou para o início da próxima semana, como era a vontade dos dirigentes paulistas aí, e dá para entender essa frustração. E o que se também pode dizer é que, mais uma vez também, isso pode ser um belo de um jogo político, né? A gente não precisa entrar nesse mérito aqui no nosso Ginga Canarinha, mas uma vez que, só para os nossos ouvintes também entenderem um pouquinho, que o governador do estado de São Paulo tem rixa com o presidente, então o que um pode fazer para atrapalhar e contrariar o que um quer fazer ou pensa em fazer, um está sempre fazendo também. Então acho que também isso influencia aí também para atrapalhar a volta do campeonato.
Rafa, nós temos-te de volta. Estavas a dizer, se me recordo bem, da capacidade dos clubes de testarem toda a gente, era isso?
Isso, é basicamente porque, só para complementar exatamente o que o Renato disse, as equipes têm esse, mesmo com problemas financeiros, têm essa capacidade, não é, de testar jogadores, disponibilizar ali o seu departamento médico para eles, para a comissão técnica, mas nós temos também de lembrar de todos aqueles que fazem vamos dizer assim, a mecânica, né, a engrenagem do futebol rodar, que também temos funcionários dos estádios, das arenas, né, funcionários da imprensa e tudo mais, que também devem ter uma atenção especial para que sejam todos expostos a esse evento, vamos dizer assim, a essa, em tese, aglomeração, de forma segura também, né? Não apenas jogadores e comissão técnica, mas todos aqueles que, vamos dizer assim, estarão presenciando e participando do evento. Lembrando só esse detalhe que o Renato falou muito bem, né? Entre o governador aqui de São Paulo, João Dória, e o presidente, é que... se eu não me engano, o jornal O Globo, agora não tenho certeza, mas deixo aqui o meu destaque para ele, publicou hoje em primeira mão de que o presidente Jair Bolsonaro estaria assinando hoje e amanhã, uma medida provisória, ou seja, um MP de flexibilização do futebol. Ou seja, ele estaria a nível federal assinando uma medida provisória para flexibilizar a volta do futebol. E aí calha exatamente com o que o Renato falou. Enquanto ele vai fazer de tudo para que o futebol volte o quanto antes, né? E assim favoreça ou ceda aos caprichos dos dirigentes e tudo mais, também vai contrariar, logicamente, governos estaduais, como o governo de São Paulo, que quer postergar isso o quanto possível para que volte com mais segurança ou coisas do gênero. Então, existe sim essa rixa, e vamos ver realmente se essa medida provisória do presidente é assinada e oficializada nos próximos dias, porque aí sim nós teremos novos capítulos em cada estado querendo fazer valer essa medida provisória.
Rafa, muito, muito bom, bem pontuado isso que você falou, até porque tem um detalhe também. O presidente Jair Bolsonaro, ele vai estar amanhã no Maracanã na retomada do Campeonato Carioca.
Então, perfeito.
Exato. Também dá um viés político muito forte nessa questão.
Ele tem recebido tanto o presidente do Flamengo como do Vasco lá em Brasília para diversas reuniões, que são inclusive os cabeças aí dessa MP, tá? E até por isso que o pessoal brincou que quando houve a primeira reunião há 3 semanas atrás, Logo em seguida, como eu mencionei aqui, o Vasco identificou os 19 jogadores com Covid, e aí o pessoal virou piada no Rio, falando, né, como que o Vasco quer voltar a jogar, porque também eles queriam, já desde o início, voltar a jogar no dia seguinte, já para ontem, não consegue ter uma programação para 10, 15, 20 dias para iniciar o torneio. E, então o pessoal começou a brincar, falou, vamos botar quem? Os juniores, o sub-20, o sub-17, o sub-15... Quem que vão botar para jogar? Porque com 19 jogadores, né, com Covid, não tem time para jogar. Então, realmente é complicado. Mas vamos ver aí o que acontece nos próximos capítulos aqui no Campeonato Paulista. Eu acho que vão ceder, não vai, a pressão é muito grande dos clubes. E falando dia 1º, a gente está falando hoje é dia 17, já praticamente amanhã é dia 18. São 12 dias, eu acho que, né, ninguém vai morrer por causa disso, então acho que é um pouco de bom senso. É, pelo contrário, eu acho que, como já foi dito aqui também, eu acho que quanto mais testagens, quanto mais se analisa se as pessoas estão ou não doentes ou já tiveram o vírus, só ajuda. Então, uma vez ainda que o país todo tem um problema sério ainda para testar a população em grande massa, então eu acho que qualquer tipo de ação como essa é bem-vinda, é bom senso.
Muito bem, o episódio já vai longo, mas penso que era necessário para dar o panorama daquilo que é a volta do futebol no Brasil nos 4 campeonatos estaduais. Muito obrigado aos 3, acho que fizemos um apanhado geral daquilo que são as datas da volta do futebol no Brasil, das motivações dos clubes e das instituições. Mais uma vez obrigado ao ouvinte, obrigado por estar desse lado e peço que continue a ouvir o Ginga Canarinha e passe no nosso site a ver os artigos do Rafa, do Renato e do Marcial, que continuam, mesmo em pandemia, a escrever sobre o que vai acontecendo e o que poderá acontecer no futebol brasileiro. Obrigado e até à próxima.
Fair Play. Desporto com opinião.